Hora de entrevista, Ana Cláudia Pascoal. Com quem a gente conversa hoje?
Hoje a gente conversa com Magelo Medeiros, que é apresentador do programa de rock A Hora do Dinossauro, que é transmitido aos sábados aqui na Rádio UFMG Educativa.
Mas afinal de contas, exatamente?
Como bem lembramos aqui no início do Expresso 104,5, hoje, dia 13 de julho, é o Dia Internacional do Rock. Para quem já é seguidor do gênero ou para quem não é, um grande conhecedor, mas gosta do ritmo, nós vamos conversar agora então com um cara do rock and roll aqui da UFMG Educativa, que é ele, o Magelo Medeiros, que idealizou e é apresentador do programa A Hora do Dinossauro. Boa tarde, Magelo.
Boa tarde, tá tudo bem?
Tudo jóia. Como é que tá as suas comemorações?
Tá chegando legal no final aqui, que eu estou meio parado aqui, preso. Tudo pelo rock and roll, né?
Tudo pelo rock and roll. Por isso, dia 13 de julho, Magelo, é um dia especial para você? Em algum momento da sua rotina e você a modifica para comemorar?
É porque, na verdade, acho que é bom, assim, até a galera se inteirar, assim, o porquê dia 13 passou essa comemoração do Dia Mundial do Rock, né? Uhum. Teve um grande show, não sei se você, eu infelizmente, onde eu estava, não estava ouvindo a programação, mas algo que aconteceu no meio dos anos 80, um Live in Rio, um grande show que era arrecadar para fundos, problemas que aconteciam na África, principalmente na Etiópia e tal, era para recolher, né, grana, assim, do show, e a partir daí foram várias bandas. Teve o segundo no início dos anos 90, e aí foi uma data marcada mais pela indústria fonográfica, sabe? Uhum. Não que tenha acontecido algo fantástico, apesar da gente ter, assim, o dia 13 aí quase que é no nascimento próximo de Elvis Presley e tal, mas foi algo que veio mais da indústria fonográfica, né? Mas é interessante ter... Está marcando aí como dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Isso é importante também.
Agora, Magelo, você, por causa do mercado fonográfico, seria um dia importante por essa data. Você consideraria, se você fosse para eleger um outro dia internacional do rock, pela importância de alguém do rock and roll, você elegia qual?
Bom, é algo talvez um pouco difícil, assim, que eu nem cheguei a pensar nisso, mas eu acho que talvez datas, né? Eu acho que... importância, no Brasil, por exemplo, eu acho que talvez a data que poderia ser marcada, ou o nascimento, ou talvez a data da morte de um grande cara que é o Raul Seixas, que eu acho que é quem no Brasil conseguiu de fato, assim, não só através das letras, músicas e atitudes, mostrar o que é essa rebeldia, essa contracultura do rock and roll, sabe? Uhum. Eu acho que talvez poderia ser o 28 de junho, que é o nascimento, ou talvez o 21 de agosto aí do Raul, eu acho que poderia, assim, para nós brasileiros, pelo menos na minha opinião, seria importante. É o cara que, na minha visão, fez de tudo aí na música, né? Você ouve a obra dele de baião, rock, isso aí todo mundo curte tranquilamente.
É verdade.
Legal. Magelo, então vamos falar aqui um pouquinho mais da história do rock, na verdade. Rock surgiu quando, Magelo?
Oi?
O rock surgiu quando?
É, o que a gente tem datado, assim...
porque não dá para definir, né?
É final dos anos 50, né, que é quando, principalmente aquela coisa dos negros, que o rock, ele praticamente veio do rhythm and blues, né, da coisa do blues, aquela coisa dos negros nos canaviais norte-americanos e tal, uma forma de se contrapor aquilo que dá da época. E nisso se juntou a guitarra elétrica, que chegou, então mais no final dos anos 50 aí, que você tem esse surgimento, essa rebeldia, e essa coisa muito, assim, criada, assim, o rock and roll, que era mais aquela coisa de chamando a menina para dançar, pro sexo, né? Uhum. Então você tinha isso muito no início, principalmente no final dos anos 50. Então é uma música que veio do som do blues, dos negros, e eu acho que pode ser, não sei se diria isso claramente, mas talvez uma grande apropriação da cultura negra, eu acho que a cultura branca teve aí, né, nessa junção do blues com... rhythm and blues e com rock and roll, acho que assim no final dos anos 50, é onde começa mesmo as coisas.
E tá, nesse começo as coisas foram seguindo até hoje, existe uma época que você fala que foi a mais efervescente do rock?
A gente tem os anos 60, né, que acho que é os anos onde que tudo era permitido, assim, na criação, né, você tinha um determinado setor de países... que tinham a música para contrapor, por exemplo, a América Latina nos anos 60 e 70 contra a ditadura militar. Então você tinha bandas que foram processadas, caçadas, né? Então eu acho que você tem essa efervescência maior nos anos 60 e 70, eu acredito. Mas hoje, o que é feito hoje na atualidade, eu também acho de uma vitalidade grande. né? Lógico que você tem tudo o que foi feito já nesses mais de 50 anos do rock, mas a atualidade também, eu acho que tem muita coisa legal, sabe?
Pois é, legal que você comentou isso, e eu me incluo, assim, sem pudor de falar, eu me incluo numa pessoa muito saudosista nesse sentido. Eu gosto muito de rock and roll, mas eu acabo ficando realmente nas bandas da época de 70, passado. Final de 60. Hoje em dia...
Porque eu acho que marcou essa coisa da novidade, a estética, né? Onde tudo era permitido, o lance do sexo livre, o início e consumo de drogas, principalmente de drogas, mas levada para contrapor, principalmente os jovens americanos contra a guerra do Vietnã, que é diferente hoje do que a gente tem aí de consumo dessa coisa toda. Então eu acho que era tudo envolvido, né? A música, a estética... sexo, droga, era tudo junto, né? Talvez por isso que vem essa coisa do sexo, droga e rock and roll, mas era obrigado a um determinado momento da história, da música e do mundial. Hoje as coisas são diferentes, hoje é rock and roll, sexo com segurança e muita água.
Bom, Magela, você estava falando que existe, sim, esse rock do passado, que foi muito efervescente. Hoje ainda temos um rock muito vivo. O que que você diria que é um rock and roll vivo, na verdade? O que que faz dele... um rock and roll de qualidade.
Até no programa, assim, tem um quadro que é dedicado ao trabalho feito em Minas, e como eu também quero aproveitar aqui, eu sou produtor de um dos festivais, talvez maiores aí em Minas e no Brasil, que é o Camping Rock, há 13 anos. Uhum. Então, a efervescência, a criatividade em Minas Gerais, em Belo Horizonte, é fantástica. É fantástico. Vocês são músicos maravilhosos que nós temos aqui. Então, eu acho que você tem um trabalho hoje, vou dizer, na atualidade, né? Apesar, tem um programa que chama Hora do Dinossauro, troca os grandes clássicos, mas o que a gente tem de atualidade é muito legal. Tem em Belo Horizonte, a gente tem uma linha que alguns denominam de índio, né? Você tem um pessoal do Mono, que faz um som muito legal. Você tem um som mais pesado feito aí pelo Concreto, pelo Eminence, mais na linha de rock progressivo. Você tem o Cartoon, você tem o Somba, você tem em todos os segmentos da linha de rock and roll. Acho que Belo Horizonte era muito bem representada. Carece de mais divulgação dessa galera, mas muito bem representada. É só rodar os bares, principalmente, acho que dando um toque pra galera que gosta das novidades, rolar bairros, a bares em bairros de Belo Horizonte, que a coisa é fantástica. Semana passada eu estive no Santa Inês, num bar que é muito conhecido também, tive domingo lá no pessoal, no Barreiro, um pouco mais distante do centro da cidade, mas coisas assim maravilhosas que a gente vê, assim, a qualidade técnica e sonora, que é outra coisa também que vem junto, não só com o músico, mas a técnica de quem está fazendo, operando som, equipamento, essa coisa toda.
Mas agora, sem dúvida, a ideologia do rock, ela mudou um bocado, né? Isso você acha que se reflete na produção de hoje?
Não sei, se fala como se mudou.
Ideia de liberdade, essa coisa de sexo, drogas e rock and roll, realmente ele mudou. Não dá pra negar, assim, né? Desde a época que o rock surgiu.
É porque também, mudou, mas é porque hoje é 2010, né? Temos internet, tem outras coisas.
Pois é, ainda mais na era digital aí.
Exatamente. Mas você tem uma facilidade maior para estar fazendo trabalho as bandas, eu acredito. Mas a questão ideológica mesmo, é tanto que o rock sempre ele tem alguma coisa nova. Sempre tem alguma mistura, sempre tem uma guitarra que entra até hoje, não é mas uma estética rock, você tem até no sertanejo hoje. Então que você vê a força do rock and roll, quer dizer, uma coisa que tinha duas violas, hoje tem duas guitarras, os caras parecendo, você olhando assim, acha que ia ter um aço de rock. Né? Em outras versões, você vê muitas coisas também, musicalmente dizendo, essa mistura, essa fusão, coisa que eu falei bem no início, o Raul fez isso muito bem. Então você tem essa fusão do rock, ele toma uma outra estética, mas a questão de se contrapor, ele permanece. Né? Você vê quando estourou o metal, e aí Belo Horizonte é fundamental nisso, com Sepultura, Overdose, nos anos 80, tem uma influência até mundial isso aqui em Belo Horizonte. O punk rock, por exemplo, Belo Horizonte também é outro lugar que marcou nos anos 70, uma banda histórica que chama Banda do Lixo, que influenciou Cólera em São Paulo, Rastro de Porão. Então, quer dizer, mudou-se o som, mas sempre tem alguma coisa nova. É o new metal que aparece, é alguma coisa, sempre tem uma guitarra gritando e falando, não, estou vivo aqui, estou vivo.
Maravilha.
Mas eu acho que pode mudar um pouco, mas...
Ainda bem que muda também, né, Magela?
Se contrapor, eu acho que permanece.
Ainda bem que muda também, né? Assim como
não, rock. Lógico, lógico, porque não, é maravilhoso. Eu sou fã, adoroso. Foi a primeira banda que eu vi na minha vida, aos meus 15 anos, foi Led Zeppelin. Uhum. Ouço até hoje, toco até hoje no meu programa. Mas tem coisas maravilhosas novas, né? Coisas nascendo. Quer dizer, bom a gente ter a referência do passado, mas também ver o que tem na atualidade, porque senão a gente começa a ficar um pouco engessado. E o rock and roll, ele não é engessado.
É verdade. Bom, Magela, na verdade, você falou de uma música que não consegui achar ela a tempo, então eu queria que você comentasse um pouco, para não passar em branco, eu queria que você comentasse um pouco sobre a banda que você ia sugerir para tocar aqui.
Ah, pode ser. Eu sugeri do Concreto, que é uma banda de Belo Horizonte, está no quarto CD, começa a fazer um trabalho assim, de reconhecimento nacional, que é uma coisa difícil para bandas independentes. Aí, como não achou... E seria legal ter uma faixa muito legal que tem até a ver, ainda mais que está começando aí ano eleitoral, né? E sugerir a faixa que chama Justiça, já que ela tem um refrão muito legal que fala justiça tarda e falha, né? É algo que no Brasil a gente começa a questionar o nosso judiciário. Então é bem legal. E só aproveitando, só lembrando que no sábado, né? Infelizmente hoje... no sábado agora foi aniversário de das grandes vozes do heavy metal, que morreu há 15 dias atrás, que é o Ronnie James Dio, né, que foi vocalista do Black Sabbath, do Rainbow, e teve em Belo Horizonte no final do ano passado com o Heaven Hell, né, fazendo um show maravilhoso, que é uma perda muito grande na data de hoje, eu acredito, sabe? E o cara, assim, muito massa. E seriam essas duas indicações, e a galera ouviu um pouco de Dio e de BH e ouviu o Concreto.
Nós vamos procurar com calma, mais calma aqui. A gente coloca, se não ouvir aqui, por favor, também deixe o recado aí, deixe a propaganda da Hora do Dinossauro, aproveite o momento.
É sábado que vem, agora vai ter uma onda muito legal no programa, né? Começa às 18 horas e o reprise é na sexta que vem, que é uma banda até de um amigo meu particular de infância, que tem 20 anos que mora em Boston, voltou para Belo Horizonte e tá com uma banda maravilhosa, vou tocar muita coisa dele... E também de bandas mineiras, nós vamos marcar aí o sábado, aí, a partir das 18 horas, com muito rock mineiro para a galera curtir também.
Maravilha, Magela, muitíssimo obrigado pela participação. A gente não achou essas, a gente vai procurar com calma.
Mas eu aguardo a sugestão de vocês agora, estou ouvindo aqui.
Pois é, na verdade a gente vai colocar porque você comentou, a gente estava esperando um momento aí da sua conversa para colocar alguma coisa.
Você disse que se tivesse que ter um dia do rock aqui para a gente, seria ou dia de nascimento ou dia de morte. De Raul Seixas.
Isso.
Então resolvemos escolher uma dele.
Ah, que legal. Então deixa eu aproveitar a deixa aí do Raul e avisar que a Hora do Dinossauro, o programa também é uma produtora. No dia 20 do mês que vem, que é um dia antes da morte do Raul, vamos fazer aqui o sexto encontro do tributo a Raul Seixas com a presença do Marcelo Nova. Então vai ser uma coisa legal e a gente vai divulgar mais aí na rádio pra galera, mas ficar de antena ligada, dia 20... sexta-feira de agosto, no Music Hall, Marcelo Nova e mais duas bandas aí, o sexto tributo do Raul aqui em BH.
Maravilha, então, Magela, muito obrigado pela entrevista aqui.
Boa
tarde, boa sorte com a Hora do Dinossauro, inclusive.
Falou, então.
Grande abraço, Magela.
Falou, boa tarde.
Falou, valeu, um abração, valeu,
tchau. Tá aí, nós conversamos com Magela Medeiros, ele que é apresentador do programa A Hora do Dinossauro, que é transmitido, como ele disse, aos sábados pela Rádio UFMG Educativo. O horário são às 18 horas, 6 da tarde, e também no outro horário alternativo, à meia-noite.
Exato. Bom, e para comemorar o Dia Internacional do Rock, vai a dica do Flash Rock 2010, que chegou em Belo Horizonte e promete levar para o público mineiro várias bandas aí. O evento conta com um repertório que vai dar uma viagem na história do rock and roll. E a entrada para o show, olha que maravilha, ela é franca. Os ingressos serão distribuídos a partir das 6 da tarde. Para quem se interessou, é só ir até a Praça da Savassi, hoje, até às 6, como eu disse. E mais informações no site www.converseallstar.com.br/comemore. O rock, é
maravilha.
Isso aí.
Como nós prometemos,
Raul Seixas
com Rock das Aranhas.
Então, bora lá.
Segura.
Aranhas se esfregando, eu tô sabendo alguma coisa tá faltando. É minha cobra, cobra criada, é minha cobra, cobra criada. Pega a mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha.